Deuteronômio 32.
Escutem, ó céus, que eu vou falar. Ouve, ó terra, as minhas palavras. Que os meus ensinamentos sejam como a chuva, e deixa como o orvalho a minha palavra. Como chuva miúda sobre a erva, como gotas de água sobre as plantas, que eu vou proclamar a glória do Senhor. Cantem a grandeza do nosso Deus. Ele é nosso refúgio, e o que Ele faz está perfeito. Os seus caminhos são a própria justiça. É um Deus fiel e justo em tudo. É honesto e reto. Mas vós, como filhos indignos e geração pervertida, comportaram-se mal com Ele. É assim que queres retribuir ao Senhor, ó povo louco e insensato? Ele é o teu Pai, Senhor. Foi Ele que te deu o ser e a vida. Lembra-te dos tempos antigos. Pensa em tudo o que já passou. Pede ao teu pai que te informe e aos teus anciãos que te contem. Quando o Altíssimo distribuiu os povos e separou a humanidade em grupos, fixou as fronteiras para cada um tendo em conta o número dos israelitas. Pois o povo de Israel é propriedade do Senhor. Os descendentes de Jacó são sua herança pessoal. Foi encontrá-lo numa região deserta, numa terra árida, cheia de gritos selvagens. Rodeou-o de cuidados e instruiu-o, tratou-o como a menina dos seus olhos. Como a águia vela pelos seus filhos que estão no ninho, esvoaçando sobre eles e abrindo as asas para os recolher e transportar, assim o Senhor o conduziu sozinho, sem ajuda de nenhum outro Deus. Fê-lo conquistar as montanhas e deu-lhe a comer os frutos do campo. Criou-o com mel tirado da rocha e azeite da pedra dura. Alimentou-o com manteiga e leite de vacas e ovelhas, com cordeiros gordos, carneiros de Bazã e cabritos, com a melhor farinha de trigo e com o vinho das suas videiras. Mas Jessurun engordou e revoltou-se. Estavas gordo, anafado e bem nutrido. Abandonou a Deus, seu Criador, e desprezou o seu protetor e salvador. Provocaram os ciúmes do Senhor, seguindo outros deuses, e irritaram-no com coisas abomináveis. Ofereceram sacrifícios e animais a demónios, que não são deuses e que eles anteriormente não aceitavam, a divindades arranjadas ultimamente entre os povos vizinhos, mas que os vossos pais nunca adoraram. Desprezaste a rocha que te deu à luz, esqueceste o Deus que te trouxe ao mundo. Ao ver isto, o Senhor ficou indignado e irado com os seus filhos e filhas. Chegou a dizer:
vou deixar de olhar por eles, quero ver o que lhes vai acontecer. Realmente são gente rebelde, são filhos em quem se não pode confiar. Provocaram-me ciúmes com coisas que não são Deus, irritaram-me com ídolos sem vida. Também eu lhes hei de provocar ciúmes, escolhendo um povo que nem sequer é povo, hei de irritá-los, escolhendo uma nação sem inteligência. A minha ira é um fogo que está a arder, e há de queimar até às profundezas da terra. Há de consumir a terra e o que ela produziu, e abrasar as montanhas até aos fundamentos. Lançarei contra eles todos os males, e atirarei contra eles as minhas setas. Ficarão mortos de fome, e consumidos por febres e por epidemias mortais. Enviarei contra eles animais ferozes e serpentes venenosas. Na rua, os seus filhos serão mortos à espada, e em casa morrerão de angústia, quer se trate de rapazes ou de raparigas, de crianças ou de velhos. Eu tinha a intenção de os destruir e apagar da terra a sua lembrança, mas quis evitar os insultos do inimigo. Pois os seus adversários diriam orgulhosos:
foi a nossa força enorme e não o Senhor que realizou esta façanha.
São um povo sem entendimento, um povo sem inteligência. Oxalá eles conseguissem entender isto e percebessem o futuro que os espera.
Como é que um homem sozinho pode perseguir 1000 inimigos? Ou como é que dois podem afugentar 10 mil? Só se o Senhor, o seu protetor, os entregar e os puser nas suas mãos. Pois sua rocha não é como a nossa rocha, e os nossos inimigos são testemunhas disso. São como vinhas de Sodoma, plantadas nos campos de Gomorra. As suas uvas são venenosas e os seus cachos são amargos. O seu vinho é veneno de víboras, um terrível veneno de serpentes. É isto que eu conservo bem guardado e selado como um tesouro. Eu é que hei de tirar a vingança e dar a paga, na altura em que os seus pés resvalarem. Está próximo o dia da sua ruína. Aproxima-se o fim que lhes está destinado. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Quando ele vir que as suas forças fraquejam, e já não há fracos nem fortes, exclamará:
onde estão os seus deuses, o rochedo protetor no qual eles confiavam, os deuses que comiam a gordura dos animais sacrificados e bebiam o vinho oferecido nos templos? Que eles venham agora defender-vos e vos ofereçam refúgio. Reparem bem, eu sou o único Deus e não há outro Deus como eu. Tenho o poder de dar a morte e a vida, causo uma ferida e curo-a, e ninguém me consegue escapar. Levanto a minha mão e juro pela minha própria vida, que é eterna. Juro que hei de afiar a espada como um relâmpago e hei de impor a minha justiça para me vingar dos meus inimigos e pagar àqueles que me odeiam. A minha espada há de fartar-se de carne e as minhas setas ficarão saciadas de sangue, sangue dos mortos e dos prisioneiros e das cabeças desgrenhadas do inimigo.
Ó nações estrangeiras, alegrem-se com o seu povo. Ele há de vingar a morte dos seus servos e há de tirar vingança dos seus inimigos, mas perdoará à sua terra e ao seu povo.
Moisés tinha-se apresentado diante de todo o povo, juntamente com Josué, filho de Nun, para recitar diante de todos este cântico. Depois de ter acabado de o recitar, disse-lhes:
prestem bem atenção a todas as palavras que hoje vos dirigi e deem ordens aos vossos filhos para cumprirem todos os mandamentos desta lei. Não se trata de uma coisa sem interesse para vós, mas trata-se da vossa própria vida. Desta maneira terão uma longa vida na terra que vão receber em propriedade depois de atravessarem o Jordão.
Naquele mesmo dia, o Senhor voltou a falar a Moisés e disse-lhe:
vai às montanhas de Abarim e sobe ao Monte Nebo, que está na região de Moab, em frente de Jericó, para veres a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel como propriedade sua. Sobre essa montanha, aonde vais subir, tu hás de morrer, juntando-te aos teus antepassados, da mesma maneira que morreu Arão, teu irmão, no Monte Hor, tendo ido juntar-se aos seus antepassados. Isto acontece assim porque foram ambos infiéis para comigo diante do povo de Israel, a quando dos acontecimentos de Meriba de Kadesh, no deserto de Sin, e não me honrarem diante dos israelitas. Por isso, podes ver a terra que eu vou dar aos israelitas, mas não poderás lá entrar.